Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco e também do Álvaro Xavier.
E se você quiser fazer como o Álvaro e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie.
Bom podcast.
Eu não acredito que Anthony Hopkins é autista? Sim, Hopkins, a ativista Greta Thunberg, a cantora Susan Boyle, todos diagnosticados dentro do transtorno do espectro autista. Tudo indica que Mozart e Einstein também eram autistas. Seus comportamentos colocam os gênios no espectro, mas sem muitos estudos para compreendê-los em suas épocas, eles eram simplesmente estranhos. Estranhos, entre aspas, como quem, sem conhecer o transtorno, costuma caracterizar os autistas. Muitos fazem movimentos repetitivos, soltam frases desconexas, gritam, andam nas pontas dos pés. E não necessariamente todos têm inteligência acima da média e serão gênios da música, da ciência, do futebol, do cinema ou vão chacoalhar o mundo com seus discursos ambientalistas. Alguns autistas vão ser dependentes de seus cuidadores pelo resto da vida. Como é possível, então, colocar no mesmo quadro Hopkins e Carly Fleischman? A escritora autista que não fala, balança os braços e solta grunhidos repentinos. No livro Desmistificando as Cores do Autismo, Larissa Lotufo faz uma bonita associação para explicar os diferentes tipos de autismo. Imagine a cor azul. Em qual azul você pensou? No escuro? No marinho? No azul petróleo? No turquesa? No azul bebê? Embora o azul não deixe de ser azul, ele nunca é uma cor igual. Ainda mais se considerarmos que a percepção das cores é única para cada pessoa. Duas pessoas observando uma mesma parede azul, por exemplo. Uma pode ver o azul de forma triste, melancólica, e a outra consegue perceber o mesmo azul de maneira inspiradora e luminosa. O entendimento sobre os sintomas que caracterizam uma pessoa como autista pode ocorrer da mesma forma, considerando as incontáveis nuances do espectro e as diferentes percepções individuais sobre a condição. Como é ser um autista? Como é ser pai de um filho autista? Prepare-se para mergulhar no tema. Um mergulho azul e transformador sobre o que você conhece sobre o autismo. O episódio de hoje tem a apresentação de Tatu Tarkan.
E quando você fala, por exemplo, poxa, um autista tem dificuldade de comunicação, aonde você sentiu isso em você e quando o médico deu o diagnóstico do tipo, você é autista, fez um clique do tipo, nossa, faz sentido, é verdade, eu me sinto assim, eu me sinto assado.
E também de professor Mauri.
Tendo uma crise, o que seria essa crise? Eu imagino que possa variar de acordo com o próprio espectro, né? Mas o que seria, por exemplo, uma crise no caso do Lenny?
Com a participação de Joyce Rocha.
É muito mais, acho que a questão da empatia. Eu acho que se todo mundo parasse pra ouvir o outro, entender as necessidades do outro, as individualidades do outro, talvez eu não teria passado por essa vivência negativa.
E Eduardo Agni.
O diagnóstico, ele nunca é feito por um único profissional. A gente precisa sempre de uma equipe multidisciplinar para fazer isso.
Os links para o site e todas as redes sociais dos convidados estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
E
estamos aqui para mais uma sessão de recados e tenho o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças aos nossos amigos do Bradesco.
Exatamente, os lindos do Bradesco fazem o Eu Não Acredito acontecer e não fazem somente o Eu Não Acredito acontecer, eles apoiam vários projetos e várias produções de conteúdo.
Como, por exemplo, o Projeto Bravos.
Isso mesmo que a gente já falou aqui no Eu Não Acredito algumas vezes, um projeto muito bacana para apoiar a arte na brasilidade, focando e incentivando artistas nacionais negros a terem mais valor e reconhecimento de negócio ao se reconhecerem enquanto empresas e que está dentro do guarda-chuva Aliados pelo Respeito. Isso a gente já falou aqui, mas quero destacar o sétimo episódio que foi lançado agora no dia 20 de maio, que teve como convidados o Jair Oliveira, também conhecido como Jairzinho, e Antônio Pitanga, também conhecido como o pai da Camila Pitanga.
Ele é também conhecido, mas meu, é um ator sensacional.
Fantástico.
E que conseguiu passar pra frente todo esse talento, né? Assim como o Jairzinho recebeu no sangue também essa gotinha especial aí.
Meu pai é analista de sistema, meu. talvez daqui em diante, né? Mas até agora... Mas o episódio está muito, muito legal mesmo. Se você não assistiu ainda nenhum episódio do projeto Bravos no YouTube do Bradesco, em youtube.com/Bradesco, ou tem um link aqui no post para você já ir direto pro episódio 7.
Então, junto com o Bradesco, vamos celebrar esse projeto que mostra a música, a arte, mostra o Brasil, mostra a cultura negra.
Se você não assistiu nenhum episódio do Bravos, fica aqui o convite, youtube.com/Bradesco. Todos os episódios estão lá.
Também quero falar aqui nesses recadinhos, Cavalaria, do podcast do nosso querido convidado, Edu Agni, onde ele fala sobre design e UX experience.
Olha só que fino, professor Mauri!
Então, se você também quiser conhecer mais sobre o podcast do Edu, é só procurar lá no seu agregador predileto como Escuta Ativa.
Mas é óbvio, a gente também vai deixar o link no post e só para deixar mais difícil, tá aqui uxdesign.blog.br/escuta-ativa/home. Tá aí o endereço, mas você pode, obviamente, clicar no link do post, que é bem mais fácil. E também quero falar que agora, dia 18 de junho, foi Dia Mundial do Orgulho Autista.
E faz todo sentido a gente lançar esse Não Acredito sobre autismo para conscientizar as pessoas, para quebrar o preconceito de geral.
Então vamos falar, sim, sobre neurodiversidade. Vamos falar de um jeito saudável. Reforçando, quero agradecer novamente a Joyce e ao Edu por terem topado participar com a gente nessa conversa. Esse ainda é um dos programas que foram gravados presencialmente, certo? Porque na época a gente não tava com essa questão toda de pandemia, quarentena e etc. Então se alguém, gente, em algum momento falar ou citar alguma coisa como se estivéssemos no mesmo ambiente, é porque estávamos, mas esse programa foi gravado antes do período.
Esse recado já tá ficando longo, mas preciso falar da live de aniversariantes que vai rolar lá no nosso canal do YouTube no dia 17 de julho, às 20 horas, para comemorar o meu aniversário e de todo mundo da Cavalaria que fez aniversário em abril, maio, junho e julho.
Exatamente, professor Mauri, ainda não decidi seu presente de aniversário.
Oh.
Mas eu acho que vai ser uma brota.
Uma brota?
Uma brota, uma brota.
O Tato, ele tá fazendo tanto suspense que vai me deixar na
Eu não vou te dar presente nenhum. Eu não vou te dar presente nenhum, Mauri. Eu não vou te dar presente nenhum mesmo. E pra você da Cavalaria que quer saber das novidades, quer acompanhar tudo que tá rolando, acho que a melhor dica é acompanhar o nosso grupo no Telegram, nosso grupo aberto. Lembrando que tem que seguir as regrinhas que estão fixas lá, mas pra você entrar é de boas, é só preencher ali, fazer o teste pra ver se você é um ser humano em t.me/redegeek. Mas lembre-se, siga as regras do grupo, porque lá tem a ditadura do Tato, pra que todo mundo se respeite, respeite os amiguinhos, sem spoiler, sem conteúdo inadequado, tem uma paradinha lá de pra galera se respeitar. Beleza? Acho que isso é a melhor forma de você ficar atualizado com essas coisas, quando a gente vai fazer live, mesmo que surpresa, a gente avisa a galera lá e assim vai.
Não acho que é a melhor forma, não. Pra mim, a melhor forma é no Instagram da Rede Geek, @redegeek. Você pode, então, seguir a minha melhor forma de seguir a gente, que é instagram.com/redegeek.
Então, siga as duas melhores formas, aproveite e ative as notificações do nosso canal no YouTube. Se não é inscrito, inscreva-se em youtube.com/redegeek e os reis do jabá estão de volta.
É isso aí, agora
tem podcast.
sumérios e os egípcios de 5 mil anos atrás deixaram registros sobre seus autistas. Para essas civilizações antigas, o autismo era condição sagrada, especialmente no Egito. Por lá, os autistas eram adorados como deuses. Daí veio a Idade Média, aquele período da história que a gente desconfia que as divindades todas resolveram tirar umas férias e deixaram a humanidade a Deus dará. Na Idade das Trevas, os inquisidores perseguiam as bruxas e os indivíduos com comportamentos atípicos. Dá para imaginar a situação dos autistas. A crença era de que eles estavam tomados por possessão demoníaca. Era preciso caçá-los, exterminá-los. Os autistas não tinham muitas chances de serem compreendidos. Isso só começou a mudar quase na metade do século XX. Foi só em 1943 que Leo Kenner, um médico austríaco, usou a palavra autismo para definir o transtorno como o conhecemos hoje. Um ano depois, Hans Asperger, outro pesquisador austríaco, também usou autismo para definir as características de 400 crianças que participaram de sua pesquisa. Os autistas, finalmente, começaram a ganhar estudos direcionados. A Organização Mundial da Saúde estima que, em todo o mundo, uma em cada 160 crianças tenha o transtorno. A partir desses dados, estima-se 2 milhões de autistas no Brasil. Sim, é apenas uma estimativa. Ainda não existem dados oficiais sobre esse número. Uma lei federal sancionada em julho de 2019 obriga que os próximos censos demográficos tragam informações específicas sobre pessoas com autismo. É um passo importante para os autistas brasileiros. Os números vão respaldar políticas públicas que podem garantir melhores condições de vida para eles e suas famílias.
Aqui hoje para falar sobre autismo.
Sim, seu Tatarkan, acho que até a ideia da gente fazer esse programa é a gente conseguir quebrar um pouco os nossos preconceitos, entender um pouco mais, né, sobre o autismo e conseguir replicar no nosso círculo social.
Eu admito que eu sou um completo ignorante no assunto, não manjo nada, então me perdoem pelas perguntas idiotas.
E para ajudar a gente a conversar sobre autismo, trouxemos aqui Edu Agni. Prazer estar aqui com você, meu velho. Obrigado.
Fala, galera. Tudo jóia, eu sou o Edu Agni. Eu trabalho como designer já faz alguns anos e atualmente eu sou o fundador da Mergo, que é uma escola especializada em design de experiência do usuário, UX design. E a gente tem uma série de cursos, inclusive cursos focados na área de acessibilidade. Também organizamos alguns eventos interessantes, como a DexConf, né, uma desconferência de design. E um dos eventos que inclusive a gente organizou ano passado foi um meetup chamado Design para o Autismo, onde a gente tentou falar um pouquinho de como o design pode contribuir nessa área, na interação e nos trabalhos focados no público autista. E também sou papai do Lenin, que é o meu filho. Tá fazendo 13 anos agora, dia 19, né? Ainda não completou. Mas é o meu filho que é autista.
E também temos a presença de Joyce Rocha. Por favor, Joyce, se apresente.
E aí, galera, tudo bem com vocês?
Maravilha.
Sou a Joyce, sou UX designer. Hoje eu trabalho na Zup, nessa área. Mas o foco que eu tenho bastante na Zup é na parte de acessibilidade. Então, estou muito trabalhando nesse foco de pensar nas plataformas, de pensar nos sites acessíveis. Então, eu estou muito na parte de pesquisa lá, conversando muito com usuários com deficiência e tentando encontrar maneiras e formas de construir, né, cada vez mais as plataformas mais acessíveis dentro do universo da Zup. E fora da Zup também, eu estou agitando aí junto com a FIAP um hackathon falando sobre como incluir os autistas no mercado de trabalho, para simplesmente tentar entender esse universo, porque os autistas ainda estão fora do mercado de trabalho, e de como em equipe, em conjunto, a gente pode meio que trabalhar na inclusão dessas pessoas através de novas tecnologias, através de novas ideias, pensando em equipes multidisciplinares. Fora todos esses trabalhos que eu faço, eu também sou autista, eu tenho um diagnóstico há quase 6 anos, então, tipo, vamos dizer que tem a Joyce antes e depois do autismo, e é isso, galera, eu agradeço muito aí pelo convite.
Não, isso é muito legal até você começar dessa forma, né, porque a gente vai conseguir ter um pouco dessa visão, né, do antes e depois, que é o mais importante, né, a gente tá aqui hoje pra aprender junto com vocês. Acho que o primeiro ponto que a gente poderia começar é explicando um pouco sobre a definição, né, como que você consegue classificar uma pessoa ali, de repente, dentro do autismo, ou até dentro do espectro do autismo, né, vocês podem falar um pouquinho sobre esses termos?
Bem, pensando aqui que é uma linguagem mais medicase, né, de pensando na questão científica, mas no modo geral, tipo, pelo menos na minha perspectiva de autista, o Edu pode depois me corrigir, mas ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a questão da comunicação, né, da pessoa. Então isso pode afetar tanto na comunicação verbal mesmo, então com dificuldade de entender algumas expressões, dificuldade de entender ironias, é a questão da comunicação em relação à restrição de interesses. Então o autista, ele é muito hiperfocado diante de interesses muito específicos, então é muito comum, tipo, no meu caso, na minha adolescência, acho que até hoje, eu sou viciada em YouTube.
Que legal.
Então, ele foi o meu primeiro hiperfoco, então, me lembro que na adolescência eu falava muito de YouTube, hoje eu já consegui filtrar melhor, né? Mas, então, tem muito essa questão da comunicação que abrange diversas áreas e também tem diversas características, não dá pra, tipo, colocar todo autista no mesmo pacote, porque é uma diversidade muito grande, tem autista não verbal, tem autista com um grau severo, com um grau moderado, e isso vai definindo de acordo com a comunicação verbal dele, de acordo de como ele interage com o mundo, né? Então, tipo, sou classificada no grau leve, e eu coloco até entre aspas, né? Porque de leve só tem o nome.
Por isso que é o espectro, é porque existe uma régua, não existe só autista ou não autista, existem essas variações dentro desse perfil. E aí, hoje, quem classifica, quem dá essa classificação de quem tem esse transtorno? É um médico mesmo?
É, normalmente neurologista ou psiquiatra que são ali incumbidos de dar o diagnóstico, né? Mas a verdade é que o diagnóstico, ele nunca é feito por um único profissional. A gente precisa sempre de uma equipe multidisciplinar para fazer isso, né? Normalmente a criança ou o adulto, no caso, passa por uma série de especialistas, né? Mas normalmente aqueles que assinam o diagnóstico é um psiquiatra ou um neurologista para assinar, de fato, isso.
E o autismo, ele é considerado uma deficiência ou não? Ele entra na classificação de pessoa com deficiência ou ele é só uma característica, sei lá,
um tipo de transtorno, mas que não te caracteriza como PCD?
Isso.
Bem, o autismo, como eu falei, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele entra na classe de PCDs porque existia muitas barreiras na questão dos autistas conseguir, por exemplo, como eu citei, a questão de se incluir no mercado de trabalho. Então, a comunidade se movimentou para criar leis específicas e colocar, classificar o autismo no universo da deficiência para conseguir mais garantias e seguros para esse grupo de pessoas que estavam desamparadas, né?
E Joyce, como que você descobriu o autismo?
Eu descobri 5 anos atrás, hoje eu tenho 27, descobri com 21. Eu tava em um quadro depressivo na época, eu tava com depressão por diversos fatores da questão que envolvia a minha comunicação. E minha mãe, ela teve uma gravidez muito difícil quando ela tava gestando. Ela foi atropelada quando ela...
Caramba!
Quando ela tava grávida, ela nem sabia. Ela soube no atropelamento, quebrou a perna, foi um processo bem puxado pra ela.
Ela descobriu a gravidez depois do acidente.
Exato.
Nossa.
Depois de ter feito o raio-x, cara.
A gente tem uma boa e uma má notícia. A má notícia é que sua perna está quebrada. A boa notícia é que você está grávida!
Bem isso. Foi bem isso, meu processo. E aí... Então foi uma gravidez de risco, né? Então, quando eu nasci, a minha mãe me assistiu muito de perto, meu pai também. E, tipo, eu demorei pra falar, demorei pra caminhar, meus dentes demoraram pra crescer. E a minha mãe sempre levava na neuro, porque como foi uma gravidez de risco, né? Então, os 2 primeiros anos, eu passava por diversos profissionais pra analisar. E, tipo, os médicos falaram que não tinha nada, que era ansiedade de mãe de primeira viagem, entendo, sabe? E então, minha mãe, ela pegou todos os exames, tudo que eu tinha feito lá atrás, lá quando eu tava na primeira infância, e ela falou que guardou esses exames, né? Porque, tipo, eu consegui ir bem na escola, tinha as melhores notas, tipo, nunca tive problema em relação à questão de... Na escola, assim, interação de conteúdo, então, tipo, fui passando. Só que aí, na adolescência, e depois da adolescência, indo pra fase adulta, e aí entrei nessa quadro depressivo, devido a muitos fatores, do fato de ter sofrido bullying, tipo, tinha as melhores notas, mas por ser diferentona, sofri muito com isso. Então, isso acabou pesando bastante. A questão da exclusão da família também, pelo ser diferente, meus familiares também me tratavam de uma maneira meio que excludente. Então, tive tudo isso, né, que acabou influenciando nessas minhas sensações e emoções. E foi aí que eu passei num especialista em autismo, que ele pegou todos os dados que tinha, pegou todo o meu histórico, todos os meus exames desde o início e conseguiu fechar o laudo médico.
Entendi. Então, não existe um teste específico a ser feito pra você fazer, sei lá, vou fazer um exame de sangue e aí vai sair alguma coisa alterada que vai me detectar o autismo.
O mais assertivo nesse caso é uma avaliação neuropsi, que é uma avaliação que são diversos testes que são aplicados e que vão meio que compreender como é o funcionamento cognitivo da pessoa. E através dessa avaliação neuropsi que, tipo, ajuda também na questão de fechar o diagnóstico. Não tem essa questão de, tipo, raio-x. Eu fiz ressonância magnética na época porque achava que era uma coisa da minha cabeça, assim, que eu tenho dificuldade com a coordenação motora. Então eu achava, será que é a coisa neurológica? E aí eu fiz essa ressonância magnética na cabeça, nunca deu nada. Então, tipo, é muito difícil, não dá pra dar o diagnóstico através de um raio-x, um exame de sangue, algo do tipo. São fatos, são dados, são informações que são coletados na vida, e também essa avaliação neuropsi também ajuda na questão de fechar o diagnóstico.
E quando você fala, por exemplo, poxa, tenho dificuldade, ou um autista tem dificuldade de comunicação, aonde você sentiu isso em você? E quando o médico deu o diagnóstico do tipo, você autista, fez um clique do tipo, nossa, faz sentido, é verdade, eu me sinto assim, sim, eu me sinto assado.
A minha dificuldade na comunicação, eu percebo que eu tenho até hoje em algumas coisas específicas, então ironias. Se a pessoa me vir, tipo, uma amiga chegou pra mim um dia no WhatsApp e falou, nossa amiga, eu vou picar a mula. Aí, picar a mula? Como assim?
É tipo carne moída? Não é que funciona.
Aí, tipo, eu falei, Cíntia, me explica o que é picar mula. Ah, tá indo embora. Eu falei, por que você não fala tá indo embora? Por que você precisa usar a expressão picar mula? Então, isso que pra mim que pega na questão da comunicação em si, de compreender essas abstrações, né? Que,
a entrelinha.
As entrelinhas, né? Tipo, os neurotípicos, como a gente fala, as pessoas que não estão dentro do universo do autismo ou que não estão dentro da neurodiversidade, que é um outro guarda-chuva, são neurotípicos. E a neurodiversidade são os autistas, e também tem a galera do TDAH, tem a galera da dislexia, o pessoal de altas habilidades que estão dentro desse grupo da neurodiversidade. Então, é tudo que, tipo, na cabeça é diferente, né? Tipo, denominamos como neurodiverso. E as pessoas que não estão dentro desse grupo são neurotípicos, né? Então, quando a gente não tem uma linguagem neurotípica, assim, tipo, são essas questões das entrelinhas, das abstrações, de entender essas, como esses status sociais, né?
É muito curioso, né? Até como a forma como você coloca, basicamente como cultura, né? São culturas diferentes.
Sim.
Dentro de uma cultura, se eu usar uma determinada gíria, eles não necessariamente vão entender porque não tem aquele histórico, né? Então, faz sentido, exato, né? Você só simplesmente entender que aquela pessoa vai ter uma referência diferente ou vai entender aquilo de uma forma diferente.
Exato. Né? Minha amiga fala que foi pra Inglaterra, ficou um tempo lá. Ela falou, já, isso pra me conhecer, ela falou, você ia se dar muito bem na Inglaterra.
São mais direto, objetivo. Ficou rodeando. E provavelmente mais frios também, né? Porque normalmente, pelo menos até onde eu já vi, li sobre o assunto, as pessoas que têm autismo normalmente se incomodam um pouco com alguns tipos de toque ou de aproximação ou de fala. E aqui no Brasil todo mundo é muito abraçativo, né? Beijativo. Oh, o pessoal fica na deles, faz oi só com a mãozinha assim, hoje, tchau, oi.
Na questão do coronavírus, tipo, que vai estar de boa são os autistas. É.
Por causa do...
Não é porque a gente é frio, sabe? É que o nosso pensamento e a nossa lógica é diferente das coisas. Tipo, eu interajo com as pessoas. Só que eu falo que eu tenho cotas sociais, sabe? Tipo, eu tô aqui porque minha cota tá baixa. Porque se eu tivesse, tipo, num nível muito hard, assim, tipo, eu acho que eu não estaria aqui com vocês. Então, tipo, sim, eu tenho essa consciência que eu tenho uma cota social e, tipo, eu interajo até um certo momento.
E é muito legal porque você, tendo esse autoconhecimento, você sabe qual é o seu limite e você não vai ultrapassar o seu limite,
sim,
só pra favorecer os outros, né?
Eu já fiz muito isso, cara, mas, tipo, não vale a pena. Não vale a pena.
O autismo, o TDAH e a dislexia são distúrbios, certo? Errado. Ao menos para os pesquisadores da neurodiversidade, essas e outras condições neurológicas são consideradas variações humanas naturais. E isso muda tudo. Isso porque, em vez de acreditar que as diferenças neurológicas precisam ser curadas, a neurodiversidade encara as diferentes condições como autênticas formas de diversidade humana. O termo neurodiversidade é atribuído à socióloga Judy Singer, que no final da década de 1990 discutiu o assunto em sua tese de doutorado. Mas foi em 2015 que a discussão ganhou popularidade. Foi depois que Steve Silberman lançou o livro Neurotribos, o legado do autismo e o futuro da neurodiversidade. No mesmo ano do lançamento do livro, Silberman participou do TED Talks. Em sua fala, Silberman explica que o aumento de casos de autismo a cada ano está associada à ampliação do quadro de características que tipificam uma pessoa dentro do espectro autista. E isso é bom. É bom porque desmistifica o transtorno com algo raro e possibilita que um número maior de pessoas e suas famílias compreendam a condição neurológica de cada caso. Vale acompanhar o trecho final da fala de Silberman. Abre aspas. Nos últimos anos, autistas se juntaram na internet para repudiar a noção de que são um quebra-cabeça a ser solucionado pelo próximo avanço da medicina, cunhando o termo neurodiversidade para celebrar a variedade da condição humana. Um jeito de entender a neurodiversidade é pensar em termos de sistemas operacionais humanos. Só porque um PC não está rodando o Windows, não significa que ele esteja quebrado. Pelos padrões autistas, o cérebro humano normal é distraído facilmente, é obsessivamente social e sofre déficit de atenção a detalhes. Sem dúvidas, os autistas sofrem ao viver num mundo que não foi feito para eles. 80 anos depois, ainda estamos atrás de Asperger, que acreditava que a cura para a maioria dos aspectos disfuncionais do autismo é encontrada em professores compreensivos, trabalhadores solícitos, comunidades solidárias e pais que têm fé no potencial de seus filhos. Um autista chamado Zosia Zaks disse uma vez, abre aspas, precisamos de todas as mãos no convés para endireitar o navio da humanidade. Já que navegamos rumo a um futuro incerto, precisamos de todas as formas de inteligência humana do planeta trabalhando juntas para encarar os desafios que temos como sociedade. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar um cérebro. Obrigado. Fecha aspas.
E como foi o processo pra você? Como que você descobriu que o Lenin também estava dentro de um espectro de autismo? Como foi esse processo pra você?
Bom, desde que o Lenin nasceu, a gente já percebia comportamentos diferentes dele, né? Claro que eu não tinha lá grande referência, porque foi meu primeiro filho, então não tem como eu acompanhar um crescimento de um bebê e falar, ah, ele tá diferente. Eu não tinha acompanhado o crescimento de outro bebê, né? Mas conforme você vai, sei lá, vendo outras crianças, indo em festinha infantil e tal, aí você vê, ó, o meu filho, ele no foco olhar na gente. O meu filho, ele demorou também pra aprender a andar um pouco mais, a dentição dele também era um pouco diferente.
diferente e o comportamento dele de modo geral, né? Enquanto as outras crianças brincavam, sei lá, com carrinhos desse estilo Hot Wheels assim, ele gostava de separar eles por cor ou então enfileirar. Era um comportamento diferente, né? E inicialmente, assim, a gente começou a passar ele em vários médicos. Na época, uma pediatra que ele passou indicou que ele passasse numa geneticista, né? Inicialmente achou que a geneticista pudesse detectar algum problema ali, alguma coisa. A geneticista fez muitos exames, não encontrou nada. E ele seguiu passando com vários, né? Até que eu sou separado da mãe dele, né? Eu me separei dela antes dele fazer 2 anos, né? E a vida dos dois seguiu normal. E ela namorava um cara que a sogra dela, na época, trabalhava com crianças especiais, se não me engano. E ela viu o Lenny e falou assim que ele parecia ter síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger era uma nomenclatura que não se usa mais hoje pra se referir a esse autismo leve que a Joyce falou, né? No caso, a Joyce, ela se enquadraria nisso, nesse síndrome de Asperger. Hoje já não se usa mais essa nomenclatura, né? Mas falou que, ah, ele tem síndrome de Asperger, né? E aí, beleza, a gente começou a ler sobre isso e viu, ah, síndrome de Asperger é um tipo de autismo. E aí muita coisa que a gente começou a ler se encaixava em alguns comportamentos dele, mas claro, ele não tinha um nível de desenvolvimento que a gente pudesse perceber até onde poderia a evolução dele, né? Porque, como a Joyce até já introduziu, o autista, ele tem dificuldade de interação social, dificuldade na comunicação, tem a questão do hiperfoco, assim. Então a gente não tinha como saber até onde iria a comunicação dele e tudo mais.
Se diz,
né?
Por conta da idade
dele. É, por conta da idade, por conta da idade ainda, né? Mas a gente começou a ler mais sobre isso e assim, putz, tudo que tá falando aqui no que a gente tá lendo tá batendo, né, com os comportamentos dele. Só que assim, nenhum médico dava diagnóstico. A gente foi passando de médico pra médico, a gente não tinha noção de que médico que poderia olhar isso. Mas a gente começou a tratar ele já como autista, né, como Asperger na época. A gente começou a assumir a coisa do Asperger porque pro pai é muito louco, assim, pros pais em geral, porque a gente tem uma resistência às vezes a aceitar que o seu filho tem alguma coisa, né. Então a gente começava a tentar aceitar aquilo que na nossa cabeça poderia ser menos prejudicial pro andar da vida dele, né? Então a gente lia, ó, tem autistas que tem um grau mais severo e que, assim, tem um grau de dependência a vida toda e tal. Mas aqui tá falando que o Asperger, ele pode ter uma vida dele, morar sozinho e tudo mais e tal. Então a gente assumiu pra gente que, não, que ele tem Asperger. Um dia ele vai evoluir e vai seguir a vida dele e tal, né? E a gente começou a tratar ele como Asperger, né? Mas aí, assim, o desenvolvimento dele continuou demorando pra evoluir e a gente continuou passando em vários meses. Só que todos os médicos que a gente passava falavam, olha, realmente, ele parece ser autista. Tá, então, como que faz? Tem que assinar? Ah, não, vou pedir pra você passar num outro. Aí a gente passava nesse outro, ah, realmente ele parece, mas vou pedir pra você passar no outro. E ficava esse ping-pong, né, jogando de um lado pro outro e nenhum médico dava esse diagnóstico, né. Até que uma amiga da minha esposa, que cursou psicologia e ela tinha feito alguns estágios justamente numa clínica que atendia autismo, né, tinha um professor Francisco lá, que é um especialista, acho que da USP, tá? Ele é um grandes especialistas aí no assunto, não vou lembrar o nome dele completo agora, mas ela falou assim, olha, né, eu fiz estágio na clínica de um cara que ele é um dos grandes especialistas, né, ele é um médico bem reconhecido, a consulta dele é muito cara, na época, acho que era R$900 a consulta dele, eu não tinha esse dinheiro, e ah, mas ele faz um trabalho social, ele, né, atende pro bono, não sei como que chama o termo, né, mas sem cobrar tal, né, desde que você se inscreva lá tal, a gente escreveu, e aí a mãe dele levou ele lá, ele pegou todo o histórico do Lenny, exames e diagnósticos que outros médicos tinham dado e tal, e passou com ele e ele assinou o diagnóstico. Isso ele já tinha uns 5 anos, né? Só que aí...
Quantos anos você tinha, Edu?
Olha, o Lenny nasceu quando eu tinha 24. Quando ele recebeu o diagnóstico, eu já tinha 29. Só que aí esse médico, ele falou, não, não é síndrome de Asperger, né? Ele é autista, ele tem um grau mais moderado, né? O espectro autista, ele é muito variado. Então, por mais que a gente diga assim, ah, o autista, de modo geral, tem dificuldade de comunicação, entender ironias, metáforas e ter essa interação com pessoas e tem esse hiperfoco e não sei o que e tal. São algumas coisinhas básicas gerais, assim, mas quando você pega o espectro como um todo, assim, tem muitas variações. Tem autista que não fala, que não interage, que não olha, que não faz nada sozinho, que tem que pôr comida na boca e tudo mais. Tem os graus mais leves, como o da Joyce, que leva a vida e trabalha, mora sozinho e tudo mais. O meu filho, ele tá num grau moderado, tá ali no meio, né? Então, assim, ele fala, pelos cotovelos, inclusive.
Fala, ele gosta demais de falar. Principalmente sobre Xuxa, ele gosta muito de Xuxa.
Muito, muito, ele ama a Xuxa. É. Então, ele gosta muito de falar, só que, assim, ele tá começando a ler agora, depois de um longo processo de alfabetização agora, ele tá lendo as primeiras palavras, ele tem uma dificuldade na coordenação motora também, ele tem a dependência, eu dou banho nele até hoje, apesar de ele saber mais ou menos o procedimento, só que ele não se lava direito, assim como não escova o dente direito, assim como não se limpa direito, então ele tem essa dependência. Mas enfim, depois quando a gente recebeu o diagnóstico, que a gente começou a ir atrás de tratamento e coisas que pudessem ajudar ele na época, né?
Como que foi a reação da sua família ou do círculo mais próximo de amigos quando você compartilhou, né, essa notícia ou quando eles se depararam com seu filho tendo autismo?
Então, as pessoas já percebiam que ele era diferente, só que tem aquela coisa, ninguém fala, né, ninguém toca no assunto, só evita, né, então ele era uma criança que normalmente era evitada, as pessoas brincavam um pouquinho ali e tal, mas nada disso. Quando a gente falou que ele recebeu o diagnóstico, que a gente, desde quando a gente tava suspeitando, eu lembro que a minha irmã, ela é professora, né, e ela já trabalhou, já teve crianças especiais, inclusive autista, em salas dela, e aí eu lembro que ela falou assim, ah, eu já imaginava, e eu falei, ah, mas por que você nunca falou, né? Ah, tinha medo de falar pra vocês, porque quando a gente comentava alguma coisa dele, tipo, ah, ele não fala ainda, ele não faz isso ainda, vocês falavam assim, ah, ele é preguiçoso só, né? Ah, ele tá um pouquinho atrasado, mas vai evoluir, né? Porque os pais sempre têm essa resistência de tentar evitar ao máximo enxergar que o filho tem alguma coisa, né? Então isso acaba sendo um problema pra muitas crianças quando os pais evitam isso, né? Porque aí a criança acaba não tendo diagnóstico, não tendo tratamento adequado sobre isso. As pessoas têm meio receio de falar assim, não só com autista, né? Com pessoas com deficiência, de modo geral, as pessoas têm dificuldade em tocar nos assuntos. Como eu trabalho com design, eu já participei de muita coisa de acessibilidade, eu tava num evento uma vez que tava uma pessoa cega participando de uma mesa de discussão, e uma pessoa da plateia falou assim, ah, eu trabalho com pesquisa, e eu tenho muita dúvida de como que eu posso abordar uma pessoa cega, né? Eu nunca falei com ninguém, apesar de eu precisar falar pra minha pesquisa aqui, porque eu não sei como chegar a falar, eu tenho receio, que dica você me dá? Aí o cego falou assim, bom, pra você chamar um surdo pra participar da pesquisa, você tem que chegar no surdo e falar, quer participar de uma pesquisa? E aí, se o surdo disser sim, você faz a pesquisa com ele, né? Então, tipo, as pessoas têm receio de chegar, de falar, comentar. Então, todo mundo tinha receio de falar, tal. As pessoas só perguntavam, ah, é, tal, ah, ele realmente é um pouquinho diferente, né? E aí, no máximo, elas perguntavam, ah, mas como ficou sabendo? Mas e agora? O que vocês vão fazer, né? Mas, assim, no início, a gente teve uma resistência grande até aceitar, mesmo antes de ter o diagnóstico, e depois que aceitou, e aí o diagnóstico falou, não é Asperger, é realmente um grau mais moderado. A gente primeiro cai o mundo, né, cara? Porque a gente fica pensando, puta, como que vai ser a vida agora, né? O que que eu vou fazer, né? Tipo, e aí começa o pensamento, vai rodando pra coisas muito além, assim, né? O que que vai ser do meu filho quando eu morrer, já que ele vai ter uma dependência. O meu filho, no caso, ele tem um grau mais moderado, então, assim, ele não vai trabalhar sozinho, ele não vai morar sozinho, ele não vai ter um relacionamento. Na novela mostra autista de grau moderado que casa, né? Isso é novela, porque na vida real isso não acontece. Então meu filho não vai trabalhar, não vai morar sozinho, não vai casar e ele vai morar comigo a vida inteira, né? Então, meu, vem esses pensamentos, né? Tipo, meu, o que vai ser do meu filho quando eu morrer? Porque quem vai cuidar dele, né? Será que as pessoas, tipo, os parentes, né, que a gente tem hoje, na época ele só tinha primos. Será que os primos vão cuidar dele ou será que alguém só vai enfiar ele em alguma clínica e largar, né? Então, meu, começa a vir muita coisa na cabeça, assim, né?
E Joyce, como foi pra você também essa relação familiar depois que você foi diagnosticada? Como que foi? A família entendeu? Você pode contar pra gente como foi essa reação pós o diagnóstico?
Uma coisa que eu até tava conversando com minha mãe esses dias, tipo, os meus pais, eles sempre suspeitaram que tinha coisa diferente e engraçado que a minha família também suspeitavam, mas ninguém dialogava.
As pessoas ficam tipo, ah não, se eu falar vou ofender, não quero tocar.
Todo mundo tem muito medo disso, né?
Exato. Mas meus pais também tinham, devido ao fato dessas demoras, né? Então, tinha muito essas dúvidas dos meus pais, dos meus familiares. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, acho que caiu o mundo primeiro pra mim e pros meus pais, né? Porque eu ainda morava com eles na época. E eu falava, caramba, será que eu vou ter uma vida dependente, assim, sabe? Independente, tipo, de sair de casa, pagar os boletos, declarar meu imposto de renda sem ajuda de pai, de mãe ou algo do tipo. E essas dúvidas também vinha da parte deles, porque eu tava na época da faculdade ainda, então não tava ainda construindo a minha carreira profissional, eu tava terminando a faculdade e, tipo, não conseguindo emprego. Eu não tava conseguindo emprego e não sabia por quê, então tinha muito dessas perguntas entre eu e os meus pais. Entendi. E aí a minha família, quando recebeu a notícia, muitos falaram, a gente já sabia. Muitos até hoje, cara,
depois de todo o processo não aceita.
Já não, tá errado.
Não, tipo, o pessoal chega, você não é autista, você não tem deficiência, sabe? Você tá se fazendo aí só falando que é, mas não é. Porque,
olha que loucura.
Porque na minha questão, pelo menos na minha vida particular, tem aquela questão da deficiência ser aparente, né?
Sim.
Se você não tem um braço amputado, ou se você simplesmente não é, tipo, na questão do grau do Edu, que é um pouco mais moderado, então dá pra perceber alguns comportamentos devido de ter essa diferença entre eu e o filho do Edu. Então muitas pessoas chegam pra mim e falam, nossa, você é autista mesmo, nem parece. Tipo, você tem deficiência mesmo, e tem muito isso da minha família também. Não foram todos. Eu reconheço que teve uma parte, acho que meio que criou um muro ali, sabe? De um lado que aceita o autismo e que me ajuda, e o outro lado da galera que não aceita. Então tenho familiares que, tipo, aceitaram as minhas características e estiveram muito abertos também pra compreender, pra entender. A minha família, uma parte delas, Testemunhas de Jeová, é uma religião que eles têm muito com essa questão da acessibilidade dentro da congregação em si. Eles têm muito essa questão. A minha tia chegou pra mim falando que vai aprender Libras agora por causa da congregação que ela vai. Então, esse grupo de família que tá mais nesse aspecto religioso, eles tiveram interesse de pesquisar coisas que tá dentro da religião em si, mas coisas científicas mesmo. E tipo, tinha um outro primo que era da parte que trabalhava numa empresa farmacêutica, então ele pegou referências e vamos estudar, vamos pensar. Então tive esses dois extremos dentro da minha família.
E teve um lado que estudou pra entender,
exato,
pra ver como te ajudar, e
exato,
teve um lado que nega, fica
é,
ali
nega
só negando.
Até hoje.
Não,
até
para,
hoje.
Isso é enrolação sua.
Ladainha.
Já estou inventando essas histórias aí pra gente cair.
Porque hoje, tipo, igual, foi um processo, tipo, meus pais foram embora, eu moro sozinha hoje, mas eu tive um processo terapêutico, um processo psiquiátrico, eu tive muitas pessoas me assistindo pra essas mudanças. Meu psiquiatra mesmo, ele me acompanha até hoje, o cara que me deu o diagnóstico, então uma coisa que ele sempre me motiva. Passei semana passada com ele, ele falou, você tá na zona de conforto? Eu falei, tô não, então tá ótimo, porque o autista tem muito essa rigidez das coisas, né? Então ele me coloca sempre pra fazer coisas diferentes pra conseguir cada vez mais a minha independência. Porque,
perfeito,
tipo, mesmo morando sozinha, me dá medo de, tipo, autismo na velhice.
Entendi.
Sabe?
Como que vai ser
como
daqui
vai ser?
Assim, 40 anos.
Exato. E até hoje, dentro da comunidade, tem pessoas, principalmente pais, né, que debatem e falam sobre a questão de um modelo de moradia que chama moradia assistida, que não tem aqui no Brasil ainda. Se a gente for pegar talvez o exemplo de Holanda, talvez seja um exemplo legal, que é tipo moradias que as pessoas estão dentro daquela moradia, mas são assistidas por alguém, porque aqui ainda qualquer coisa que tenha a ver com a questão psíquica é muito aquele modelo de hospital psiquiátrico padrão, que não dá mais, né? Então,
e que não estimula nada,
não estimula
na melhora
nada
da pessoa.
E o modelo de moradia assistida, acho que tanto contemplaria a mim, devido ao fato do medo de eu envelhecer, e tipo, por isso que eu tô trabalhando pra caramba, ralando pra caramba, porque eu quero chegar à terceira idade, cara, tipo, com um dinheiro assim que
ficar
de boa.
Muito bom.
Mas tem esse receio e também, tipo, tem a questão dos autistas que dependem mesmo de fato dos familiares, e tipo, esses familiares, eu conheço uma mãe que tá com uma doença maligna e tipo, ela é a única pessoa que tá no mundo, e tipo, ela tá com medo do que vai ser daqui pra frente em relação ao filho dela, que é adulto, mas que ele depende 100% dela. E a gente debate juntas, conversa juntas sobre esses modelos de moradia assistida, né? Porque infelizmente, quando a gente fala de tentar ter esse tipo de moradia, as pessoas que estão nessas clínicas, elas estão jogadas lá, e é isso.
Oh, não, Joyce, não tem mais. Não queria falar nada, mas tá aí um negócio pra você abrir.
Eu acho que ganhar os milhões que você deseja.
Eu acho que tem espaço.
E eu fico lado positivo, porque aí você não paga, né? O dono não paga. Você ganha.
É, mas é um negócio bem complexo, porque envolve várias comunidades. Tem comunidade médica que uma parte concorda com esse modelo, tem outra parte médica que não concorda. Tem muitos embates, tem tem muitos conflitos internos até dentro da comunidade diante dessas ideias, diante de todas essas questões que envolvem. E outra, tipo, algo que também tem que ter algum tipo do apoio do Estado, né? Que, sim, tipo, lá na Holanda mesmo, é algo do governo, sabe? Tem que ter esse apoio do governo também em relação a essas questões. E principalmente, acho que acabar com a questão primeiro da psicofobia, sabe? Porque é uma coisa que pega muito. Então, a psicofobia é o que deixa essas pessoas que estão lá jogadas, uhum, não ter mais a vida delas. As pessoas que estão lá dentro da clínica assistida, e coloco entre aspas, que não é o modelo certo aqui no Brasil, que simplesmente são jogadas lá e simplesmente vivem lá presas, sem ter retorno nenhum das pessoas aqui fora, né? Então, são coisas que é muito mais embaixo, que tem muito a questão do governamental, tem muita questão de conversar com a comunidade, criar um diálogo assertivo de todas as vertentes, dos familiares, da comunidade científica, dos próprios autistas. Então, é algo muito complexo.
A dificuldade que eu passei, não só eu, mas todos os pais de crianças autistas, foi com o processo de inclusão das escolas. Primeiro porque a criança autista, ela não tem uma alteração física. As pessoas, de modo geral, olham a criança com síndrome de Down e sabem que elas são especiais. Mas, quando as pessoas e outras crianças olham uma criança autista pela primeira vez e veem ela tendo uma crise, acaba parecendo que é uma criança fazendo birra, sabe? E a grande verdade é que as escolas, de modo geral, não estão muito bem preparadas. São poucas as escolas que têm material de apoio e são poucos profissionais de educação que têm um treinamento sobre autismo. Em várias escolas que eu passei com o meu filho, eu ouvia isso dos profissionais. Olha, eu nunca lidei com um autista, eu não tenho a menor ideia. Olha, eu ainda estou estudando sobre como eu tenho que lidar com o autista. Mas a maioria não tem esse preparo. Em muitas escolas não tem nenhuma grande preocupação. Muitos profissionais de ensino agem como se permitir que seu filho frequente a escola seja um favor que eles te fazem. Olha, ele já está aqui na sala, tá? Já tem um estagiário que fica aqui com ele o tempo todo, ok? Olha, não tem como mudar a minha aula toda por causa dele. E também tem os professores que agem dessa maneira. Tipo, ah, eu não sou pago para aprender a lidar com um autista. Eu não sou pago para aguentar uma criança tendo crise na sala. Eu ouvi de professores: olha, seria bom você pensar em levar seu filho para uma instituição especializada, porque aqui não dá certo. Então eu acho que as maiores humilhações e transtornos que eu já passei com meu filho foram no ambiente escolar, de pessoas que agiram como se ele não estivesse que estar ali. É claro que no ambiente escolar, o meu filho passou por pessoas maravilhosas. Ele também teve professores que, independentemente se era treinamento da escola, do que era a recomendação ou material de apoio, corriam atrás e faziam tudo por ele. Meu filho, no segundo ano, teve uma professora Márcia. No terceiro, a Marcela. Teve a Cosma, uma das estagiárias que ficavam com ele. Elas faziam tudo o que podiam e estão no meu coração até hoje. É claro que eu tenho pessoas guardadas no meu coração, pessoas que têm muito amor e que, independentemente de qual fosse o procedimento, escolheram amar o meu filho e fazer de tudo por ele. Mas são exceções à regra. De modo geral, o ensino, tanto público quanto privado, não está preparado para receber crianças autistas e tratam como se você não tivesse que estar ali e agem como se não fosse obrigação deles incluir uma criança autista. Fecha aspas. Depoimento de Eduardo Agni, pai de Lenin, de 13 anos. Desde 2012, a Lei Berenice Piana, como é conhecida, garante à pessoa com autismo o acesso à educação e ao ensino profissionalizante.
A
Joyce falou uma coisa, não sei se eu chamo de interessante, né, mas que me recordou também essa coisa de olharem pra ela e dizer, né, nossa, você é autista e nem parece. Porque você perguntou, Maurinho, anteriormente, como foi a reação de família, de amigos, e isso é uma coisa que eu vi muito, assim, né, quando eu comentava com algumas pessoas, falava assim, como assim autista? Porque a verdade é que hoje em dia, né, e quando eu falo hoje em dia, nos últimos 3 ou 4 anos aí, que anda se falando mais de autismo, né, mas há alguns anos atrás, assim, principalmente quando meu filho teve diagnóstico, não se falava de autismo. Então, as pessoas não sabiam o que era, né? Sabia que era alguma doença, alguma deficiência, alguma síndrome, mas não tinha noção, né? E aí tem um outro problema, assim, se você digita no Google, tipo, pessoa com deficiência, vai aparecer foto do quê? Vai aparecer foto...
do cadeirante.
Do cadeirante ou de uma criança com síndrome de Down, sim, que é o mais comum. E aí, assim, as pessoas estão muito acostumadas, muito mais habituadas com síndrome de Down, que, assim, tem o aspecto físico que caracteriza, né? Então, eu ouvi muitas pessoas falar assim, mas como assim ele é autista? Ele tem aparência normal? Eu, sim, o autismo tem aparência normal, né? E, ah, mas ele não é diferente? Eu falei, fica um dia com ele que você vai ver como ele é diferente. Não, tô falando fisicamente. Não, porque não tem. Então, as pessoas não compreendiam isso, né? E esse é um dos grandes problemas quando você tem um filho autista, uma criança pequena, porque, assim, ele não aparenta visualmente ter uma deficiência. Então, se ele não estiver com algum comportamento estereótipo, por exemplo, balançando os braços ou fazendo alguma coisa do tipo, que as pessoas percebam que tem alguma coisa diferente ali, eles acham que não é autista ou que não tem deficiência nenhuma, né? Quantas vezes eu entrei em fila preferencial, por exemplo, supermercado, e a pessoa do caixa dizia assim, senhor, essa fila é preferencial, tá? E eu falava, sim, por isso que eu tô nela. Mas o senhor... Aí a pessoa ficava esperando eu falar alguma coisa. Eu falava, ó, meu filho é autista. Aí ficava olhando a criança, né? Meu filho, assim, com aquele olhar desconfiado.
Tira uma régua assim, de dentro, né, do caixa e fala, vamos avaliar esse negócio aí, né? Ficar julgando.
Essa dificuldade, assim, né? De entender isso. Tanto que, assim, essa coisa de fila preferencial, é, a gente olha, tem sempre lá, né? Ah, pessoas com dificuldade, mobilidade reduzida, idosos, gestantes e tal. Mas as pessoas não enxergavam o autismo como uma deficiência, né? Até, sim, a Joyce falou que depois de uma grande movimentação de sociedade, hoje está sendo considerado. Há pouquíssimo tempo a gente vê uma adaptação nessas placas preferenciais, né? Provavelmente em alguns supermercados, em alguns lugares, vocês devem ver que tem lá aqueles pictogramas, né, de pessoa idosa, grávida, com deficiência ou obesa, e um lacinho colorido. Não sei se alguém já viu isso, mas esse lacinho colorido indica justamente que uma pessoa autista tem o atendimento preferencial ali, né? Representado por esse lacinho colorido, né? Então eu vi muito isso, assim, de ele não parece autista, né? Inclusive, próximo dessa época do diagnóstico, foi justamente aquela época que teve aquela novela da Globo que colocou a menina autista lá, acho que era aquela atriz, Bruna Lismeyer, sei lá, não lembro o nome dela, mas que ela era autista. Quando a novela começou, a gente falou assim, nossa, isso é muito bom, vai esclarecer as pessoas, porque, sim, no começo da novela mostrou ela com um grau ali bem moderado, assim, então com os estereótipos, com os hiperfocos, com a dificuldade motora, com uma porção de coisa assim que a gente falou, nossa, vai ser ótimo. Aí depois começou a romantizar, assim, tipo, num dia ela tava fazendo xixi na cama, aí no outro ela foi numa terapia e tipo, a terapeuta falou assim, olha, agora você não vai mais fazer xixi na cama e quando você acordar você vai arrumar sua cama. Aí no dia seguinte ela tava arrumando a cama. E aí o pessoal, nossa, o autista evolui assim. E aí depois ela virou par romântico do outro cara, assim, casou. E aí eu lembro que tinha um amigo meu, mais da adolescência, que eu encontrei, aliás, eu nem encontrei, acho que eu falei com ele por Facebook, assim, porque ele viu eu postando alguma coisa de autismo e ele falou assim, como assim seu filho é autista? Ele não parece? Eu falei, não, o autista não tem alteração física, tal, assim. Não, não parece por causa do comportamento dele. Eu falei, mas baseado em que você tá falando, né? Porque o meu filho não parecia a moça da novela, né? E aí eu lembro que ele falou assim, ah, mas é, ele vai evoluindo, um dia ele vai casar e não sei o que, tal, né?
Ele contou a história da novela.
Eu falei assim, olha...
Um dia ele vai parar de fazer xixi na cama, porque ele foi na terapeuta, a terapeuta falou, agora você arruma a cama.
E aí eu falei pra ele assim, não, ele não vai. Dele, cara, você tem que ter fé, porque vai. Eu, não, não tem que ter fé, tipo, eu tô sendo realista, eu tô aceitando a coisa que eu sei que ele não vai, né? Então a novela começou como uma coisa que começou a conscientizar um pouco, assim, ajudou em que sentido? Em as pessoas verem que o autista não tem uma caracterização física como a síndrome de Down, né? As pessoas viram lá, não, é a própria atriz ali e tal, beleza, o autista tem isso. Mas depois fez um desserviço, né? Porque o que as pessoas entenderam ali como autista não é a realidade, né? E aí é engraçado, porque essa coisa da aceitação da família e tal, assim, tipo, porque as pessoas começam a não fazer questão da sua presença porque sabem que você vai levar seu filho que pode causar alguma coisa, né? Então, uma festinha infantil, aniversário de criança, batendo palma. Meu filho, quando ele era menor, tinha festa de aniversário, ele entrava em crise quando começava o parabéns, porque o autista, ele tem uma hipersensibilidade e cada autista, às vezes, tem um tipo de som que irrita mais, né? Então, tem autista que, sei lá, barulho de corrente vai irritar, né? O meu filho, ele entrava em crise com barulho de criança gritando e palmas, né? Então, era começar qualquer
parabéns.
Começava parabéns, ele entrava em crise, assim, de se jogar, de gritar, de bater. Então, assim, ele, às vezes, não era muito chamado pra festa de aniversário, por exemplo, né?
Porque aí vai impressionar os outros convidados.
Isso,
né?
E ai, as crianças vão ver ele tendo isso, né? Então...
E você levantou um ponto, né? Tendo uma crise, o que seria essa crise? Eu imagino que possa variar de acordo com o próprio espectro, né? Mas o que seria, por exemplo, uma crise no caso do Lenny?
Quando ele era criança, ele tinha crises de, assim, começar a gritar, se bater, ele batia a cabeça na parede, até machucar, e a gente tinha que segurar ele, aí ele mordia, e aí ele se jogava e derrubava e quebrava todas as coisas, e ele ficava descontrolado. E aí eu tinha que, às vezes, segurar ele pra ele não se machucar, né? Porque ele se batia e se machucava mesmo, né?
Entendi. É uma reação que ele sai do controle.
Ele não tem controle sobre... É isso mesmo?
É, porque assim, essa hipersensibilidade causa neles uma sobrecarga cognitiva, que a gente chama, né? Então, a nossa cognição, basicamente, é a nossa capacidade de captar informações e tal. Então, quem é neurotípico consegue se concentrar em uma coisa. O autista, ele pode estar sentindo todos os sons e barulhinhos ao mesmo tempo, né? Então, da forma que vocês estão ouvindo minha voz, o autista pode estar ouvindo a voz, pode estar ouvindo alguém batendo o pé, pode estar ouvindo um liquidificador, um barulho de carro.
E a interpretação como tudo ao mesmo... do cérebro é diferente. É,
como tudo ao mesmo tempo. Então, isso dá uma sobrecarga cognitiva e a pessoa entra em crise, né?
Entendi. Eu mesma também tenho essa questão, que pega bastante pra mim na questão das crises, é a questão sensorial que Edu falou. Então, quando eu tô... O pessoal fala, nossa, você foi no show do Roger Waters, como assim? Mas tem toda uma dieta sensorial que eu faço anteriormente e depois pra conseguir estar naquele lugar.
Você se prepara.
Preparo. Tipo, tudo que eu faço, até o bloquinho de carnaval que eu saí esse ano, foi coisas antecipadas. Então, tipo, os meus amigos, nossa, Joyce, que bad. Então, tipo, festa surpresa de aniversário não rola pra você, eu falo. Não, você vai ter que avisar uma semana antes, Joyce, vamos fazer uma festa surpresa pra você.
Se prepare.
É, se prepare. Por quê? Porque esse preparar tem, tipo, ah, se eu sei que eu tenho muita sensibilidade auditiva, a questão de iluminação, então eu preciso, sei lá, tipo, ficar o dia todo dormindo ou ficar a semana toda não pegando transporte público, porque eu sei que isso vai aumentar minha sobrecarga, porque eu vou sentir cheiro, eu vou sentir, ter toque de pessoas, eu vou ouvir muita coisa, então eu tenho que meio que me resguardar pra conseguir ter aquela interação pra não entrar numa crise, porque essa crise, tipo, é tipo quando eu recebo muita informação, é como se fosse, sei lá, um festival como o Rock in Rio da vida, eu não consigo ir, porque é um festival que não para. Sim. Então, é um lugar que não entra nos meus planos, um Rock in Rio.
Tem diferente então, de um show que tem a música,
começo, meio e fim.
Exato, começo, meio e fim. Eu sei que começa naquela hora e vai terminar naquela hora. O Rock in Rio, que é um festival que toca várias bandas, diversos dias, eu não consigo ficar naquele lugar, porque eu não vou conseguir ter condições pra me adaptar sensorialmente naquelas condições, entendeu? Então, um exemplo bem legal que teve esses últimos anos foi o Corinthians. O Corinthians teve um caso de um filho, de uma criança que tava no estádio assistindo um jogo e entrou numa crise, esse garoto. E parece que a mãe meio que fez uma postagem falando sobre esse acontecimento e o Corinthians tentou adaptar o Itaquerão, uma parte, pra receber os autistas.
Nossa, que legal!
Foi o primeiro case, assim, que eu achei de design de serviços aqui no Brasil, bem legal em relação a esse tema.
É. Lá no Itaquerão eles montaram uma sala onde ela tem uma isolação acústica, então assim, o barulho do estádio em si não entra lá dentro, e aí é uma sala fechada, e aí tem elementos ali, brinquedos pra interação da criança e tal, e pelo vidro ali, como se fosse um vidro de estúdio, né, que não vaza o som, os pais conseguem assistir o jogo enquanto a criança tá ali, né. Foi um caso que foi até bastante compartilhado isso, né, porque é raro você ver algum tipo de iniciativa nesse sentido, né.
Com certeza.
Antipsicóticos, antidepressivos, anticonvulsivantes e depois mais um punhado de remédios para minimizar os efeitos colaterais dos primeiros. O coquetel de comprimidos, que pode ser receitado pelos médicos para minimizar os sintomas mais severos do autismo, impressiona. organizados em associações, pais e pacientes estão buscando caminhos menos agressivos e mais efetivos para o tratamento de seus sintomas. E boa parte dos caminhos tem convergido para o uso dos componentes da cannabis. Isso mesmo, do canabidiol, ou CBD, e do THC, substâncias encontradas na cannabis, nas folhas da maconha. Em matéria publicada na revista Época, em novembro de 2019, o jornalista Denis Russo conta sobre um estudo recente feito em Belém do Pará. Foi assim: pesquisadores acompanharam 18 adolescentes autistas da associação AMAMI que fizeram tratamento com extrato de cannabis. Basicamente, eles tomaram doses diárias do óleo extraído da planta. Depois de 6 meses de tratamento, 14 deles apresentaram melhora considerável em pelo menos um grupo importante de sintomas. 3 pacientes não seguiram o tratamento e 1 não teve melhora significativa. Os outros 14 pacientes tiveram diminuição no número de convulsões, melhora no déficit de atenção e hiperatividade, no sono, na comunicação e na interação social. A pesquisa brasileira está publicada na revista Frontiers of Neurology. Denis cita outro estudo feito em Israel no final de 2018. Por lá, os pesquisadores acompanharam o uso dos componentes da cannabis no tratamento de 60 autistas. Os resultados da pesquisa também foram animadores, bem parecidos com as constatações do estudo posterior no brasileiro. Israel agora está fazendo testes clínicos em grandes escalas para testar combinações entre o THC e o canabidiol, exportar medicamentos e capacitar seu sistema público de saúde para o tratamento. No Brasil, os próximos passos são mais lentos. Os resultados dos estudos estão amparando pais de pacientes e organizações a pressionar o Estado para apoiar novas pesquisas e viabilizar o tratamento. Na matéria, o Renato Malcher Lopes, um dos autores da pesquisa brasileira, fala sobre a importância de estudos como esses para as famílias. Abre aspas. É uma insurreição dos pacientes contra uma medicina e uma ciência que parecem ignorar sua missão. Fecha aspas. Em dezembro de 2019, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou uma resolução sobre a regulamentação, fabricação, importação, comercialização, monitoramento e fiscalização de produtos de cannabis para fins medicinais.
Você falou que trabalha ajudando a tornar os ambientes ou os locais mais acessíveis para os autistas, uhum. É isso? Qual é a sua função e como que é estar no ambiente de trabalho? Como as pessoas te recebem ou se adaptaram para conseguir te receber dentro do ambiente de trabalho?
Bem, atualmente eu trabalho em 2 esferas. Dentro da ZUP eu trabalho diretamente pensando na pessoa com deficiência em geral, né? Não somente as pessoas com autismo. Claro que, pelo fato de ser autista, claro que eu vou ter um cuidado um pouco maior em relação a esse público, né?
Até que é natural, né?
É natural, é natural. E fora também, eu tô trabalhando com a FIAP pra organizar um evento com essa temática da inclusão no mercado de trabalho, porque eu falo que eu tive diversas vivências dentro do mercado, positivas e negativas. Infelizmente ou felizmente, devido às experiências negativas, isso acabou e eu acabei meio que cavando a minha caminhada dentro desse universo do mercado. Quando eu tive meu diagnóstico, então, depois de um processo, eu aceitei que era interessante me candidatar à vaga de pessoas com deficiência. E eu me candidatei, eu já tinha feito um estágio e foi uma experiência muito positiva que eu tive no meu primeiro estágio, porque eu me lembro que eu entrei lá e falei na entrevista que eu era autista e o meu chefe falou assim, meu futuro chefe, tudo bem, eu vou olhar o seu currículo e não as suas características. E foi bem legal, eu passei no processo e foi muito legal a troca que eu tive com ele. Só que depois do estágio eu não consegui ser efetivado e aí eu me joguei no mercado de trabalho com portfólio. Eu sou designer gráfico, tipo, me formei em multimídia e fui pro universo do design design gráfico. E aí entrei numa empresa com essa questão de vaga para pessoas com deficiência. Eu falei, ó, vou me jogar aqui. Vou ver o que... Tipo, se é pessoa com deficiência, então eu acreditava que era um lugar que eu ia ser ouvida, né?
Ia, ou estava preparado para poder te
receber.
Exato.
Pelo menos essa era a minha concepção quando eu me coloquei nessa experiência. No começo foi bom, sabe? Porque as pessoas gostavam muito do meu trabalho, devido à questão de hiperfoco. Quando eu me ligo, cara, é difícil me desligar até conseguir terminar o projeto em si. Então, eles gostavam tanto da qualidade da minha entrega, o tempo que eu entregava. Então, tinha muito esse retorno. Só que nessa questão do tempo, aquela questão da dieta sensorial, isso também envolve a questão das minhas atividades diárias.
Sim.
Isso também conta na dieta. E eu não tava tendo pausa de pegar um projeto, finalizar até a pausa e começar outro. Tava Entendi. Tudo indo meio que encavalado.
Com o mercado de trabalho, mas com todo mundo.
Normalmente é uma bosta mesmo. É uma bosta mesmo.
Como assim? Você tá com o tempo sobrando?
Exato.
Como
exato.
Assim você não vai fazer só duas horas de hora extra? O cliente pediu pra aumentar esse logo.
Bem isso. Foi nessa lógica mesmo. E tipo, a adaptação era ter a pausa. Essa era a adaptação, porque eu percebi isso depois de outras vivências que eu vou contar. E eu acreditava que, tipo, eu conversei com a equipe e falei, cara, vamos conversar com a minha terapeuta. Minha terapeuta sempre esteve disponível pra me ajudar nesse processo da questão da adaptação no mercado de trabalho. E ninguém estava aberto pra nada. Eles achavam que o que eu tava colocando era simplesmente um migué, sabe?
Entendi.
Um famoso migué.
Tá dando uma de João sem graça.
Exato. É, tipo, tá dando aquele migué devido ao fato de eu não aparentar ter a deficiência, né?
Entendi.
Então, pelo fato de não aparentar ter a deficiência e ter um entregável boa e, tipo, da migué, como assim? Então, teve essas interpretações. E aí, eu entrei num burnout. E fiquei no esgotamento mental que entrei num burnout e levou uma ideação suicida na época.
Entendi.
E aí, eu peguei e falei, não, mano, agora que eu tive essa ideação, eu tenho que desligar mesmo. Eu tive a ideia da questão do suicídio. Eu falei, vou desligar. Eu meti o pé no freio mesmo, assim. E aí, eu fui no hospital psiquiátrico, peguei uma licença médica. E aí, quando eu voltei, fui cortada.
Entendi.
E aí, foi essa primeira experiência que eu tive dentro da questão da conta de pessoas com deficiência.
E você falou que teve uma experiência positiva.
Exato.
Que também te ajudou. Você pode compartilhar como
Sim,
foi?
Sim, depois que eu tive essa experiência negativa, eu fiquei desacreditada, né, em relação ao mercado, em relação a muitas coisas. E eu tive aquele estresse pós-traumático, sabe? Quando aquele cara vai pra guerra, ou tipo, é assaltado e tipo,
Sim,
tem
qualquer
aquela...
coisa dá Exato. Aquele desperta, aquele sentimento ruim de
Exato,
novo.
Exato. Eu fiquei muito assim. Fiquei muito assim. Entrei numa empresa sem cota, porque eu falei, mano, eu entrei numa empresa de cota pra pessoas com deficiência. Fizeram do que fizeram, eu vou voltar pra uma empresa que não se preocupa com... E tipo, eles souberam desde o começo da minha deficiência também, do meu autismo. E tipo, foi uma dinâmica legal, mas eu sentia que aquilo me incomodava, sabe? Uhum. Tinha uma grande segurança. E aí eu saí desse trabalho e foi até por questões mais, tipo, de budget mesmo.
Sim.
Não tinha mais verba, então resolveram me cortar. E aí, né, nesse meio tempo, eu enviei meu currículo pra diversas vagas, assim, de PCDs, também em geral. E aí eu recebi o retorno do Comitê Paralímpico.
Legal.
Pra trabalhar lá como design gráfico. E aí, quando eu entrei lá, ainda eu sentia que eu tava naquele processo do estresse pós-traumático, depois de tudo que eu passei. Pra um autista, é muito difícil ressignificar as emoções. Pra gente, é tudo muito lógico. Os sentimentos são lógicos, né? Tem que fazer sentido. E pra mim, não fazia sentido as coisas que estavam acontecendo. E eu comecei lá e eu via que eu tava me auto-sabotando lá dentro.
Entendo.
Devido à experiência negativa que eu tive. E eu falei, cara, o que eu faço? O que eu faço? Desespero, medo de ser demitida. E aí, eu cheguei pra minha antiga gestora. Eu contei pra ela o que tinha acontecido antes. E, por minha surpresa, ela me acolheu em relação a isso. Ela me ouviu. Claro que teve alguns empecilhos, porque é difícil mudar uma cultura, sabe?
Sim.
É difícil você pegar, tipo, a questão da vivência do autismo e colocar dentro de um ambiente... Porque, tipo, igual ela falou, que ela tinha contato muito direto com diversas outras deficiências. Mas o autismo, ela falou que foi a primeira pessoa, de fato, que ela teve o contato real. E toda a minha equipe também, eles admitiram que me receberam lá. Mas eu vi o interesse dela de querer conhecer, de querer entender e de querer adaptar. Não somente ela, mas acho que muita galera lá da minha equipe também tiveram essa intenção de querer que as coisas funcionassem de fato.
É um mínimo de empatia, né?
Sim.
Você olhar e falar assim, putz, essa pessoa precisa disso, vamos tornar esse ambiente melhor pra ela, né?
Sim, e o fato da questão de tornar esse ambiente melhor, igual essa questão da pausa de um projeto pra outro, funcionou muito bem lá. Funcionou muito bem, porque a minha gestora, ela via, cara, eu quero qualidade. E a qualidade, se você fizer, sei lá, tipo, meio que deitada no chão com um notebook assim, ou...
Beleza.
Beleza, o negócio eu tô entrega de acordo com o acordo que a gente fez. E eu sempre entreguei, né? Mas, tipo, tendo consciência que, tipo, uma coisa que uma pessoa demora 8 horas, eu demoro 2.
Caramba, é porque você tem...
A minha cabeça é acelerada. Além do autismo, eu tenho TDAH.
Entendi.
Então, sempre a minha cabeça tá 500 por hora, sabe?
É muito louco, né? Eu, durante muito tempo, dei aula pra pessoas com deficiência, né?
Uhum.
Trabalhei numa ONG, que inclusive o intuito dela era fazer inserção no mercado de trabalho e tudo mais. A gente teve um case, né? Uma situação onde uma empresa que tinha uma linha de montagem, ela... contratou, né, pessoas com deficiência, eram pessoas com deficiência auditiva, pra fazer a linha de montagem, e eles perceberam que aquela linha de montagem rendia mais do que as outras. Porque, como eles trabalhavam manualmente, eles não paravam pra conversar, né, entre eles. Então, rendia mais do que as outras linhas de montagem, onde os outros funcionários eram mais distraídos, porque falavam, né, então não se dedicavam tanto quanto as pessoas surdas que focavam no trabalho, porque aí chegava lá, né, vou trabalhar 6 horas, ficava 6 horas trabalhando, e não parava pra fazer a interação, né. Então, às vezes você fazia essas pequenas adaptações, né? Entender o potencial, sim, de cada uma das pessoas, você consegue direcionar, exato, melhor o trabalho dela, né?
E uma coisa que eu fiquei muito feliz nesse processo é que eu saí de lá. Mas eu saí por escolha. Eu escolhi sair de lá. E é uma coisa que é muito difícil pra uma pessoa com deficiência escolher.
Sim.
Quando a gente, tipo, pelo fato de eu ter vivido esses dois extremos, então eu falei, cara, eu vou trocar o certo pelo duvidoso, quando surgiu a oportunidade da ZUP, assim, né? Tipo, aquela insegurança, aquele medo, porque eu sabia que eu tava segura lá. Só que eu cheguei numa psiquiatra, ele falou, você tá na zona de conforto? Falei, tô. Então vamos quebrar essa zona de conforto.
Vamos resolver esse negócio aí.
Exato. E aí eu fui pra ZUP, né? Conversei e, tipo, acho que foi um desligamento do comitê que eu tenho um grande carinho, porque foi uma escolha que eu queria crescer profissionalmente, eu queria ir pra outros lugares, eu queria ser UX, eu não queria mais trabalhar na parte gráfica, eu queria mudar de carreira.
Entendi.
Falo que foi uma vivência que é pra poucas pessoas, porque encontrar uma empresa inclusiva que queira mesmo fazer a adaptação, fazer a inclusão dessas pessoas, é difícil. Na teoria, tipo, é fácil, mas na prática as coisas são muito... É muito mais, acho que a questão da empatia. Eu acho que se todo mundo parasse pra ouvir o outro, entender as necessidades do outro, as individualidades do outro, talvez eu não teria passado por essa vivência negativa. E aí na ZUP, agora eu tô trabalhando diretamente com esse foco, na questão de pensar em sites mais acessíveis. Então tem muitos conceitos semânticos, tem muitas questões de regras, de maneiras de você aplicar um site acessível. Então eu fico fazendo isso, então eu vou conversando bastante com alguns usuários, eu converso bastante com deficientes visuais, converso muito, tenho alguns amigos que são autistas, então eles são os meus, vamos dizer que
as cobaias,
faço as pesquisas, vamos lá, pago um café.
Legal.
Né? E tipo, eu vou fazendo e retirando essas informações e adaptando as coisas lá dentro. E o legal da ZUP é que, tipo, eu vejo que é uma empresa que tá disposta a mudar a cultura, sabe? Pra receber as diversidades.
Muito bom.
Né? E, então, eu vejo que devido a toda essa vivência, por isso que eu e a FIAP tivemos essa iniciativa de criar um hackathon, pensando nessa questão de como incluir, né, as pessoas com autismo de fato dentro do mercado de trabalho. Quando a gente vê estudos que a gente viu pela especialista externa, 85% das pessoas autistas no mundo estão desempregadas.
Nossa.
E pensando que em números de dados é em torno de 75 milhões de pessoas com autismo no mundo, 2 milhões aqui no Brasil, e 85% delas estão desempregadas.
É complicado até. Se a gente for parar, a gente, pô, tá num sistema capitalista, né? Pô, olha o potencial de mercado que você tem aí, já que é pra pensar no lucro, né? Cria um nicho, então, atenda essas pessoas, né? Você vai ter um mercado aí à disposição também. Fala uma coisa disso que vocês estão contando, né? Pela experiência que vocês estão compartilhando aqui com a a gente, eu pude perceber que existe uma comunidade, de tanto de autistas quanto de famílias, pessoas que estão ligadas. Isso é só impressão minha ou realmente existe? E qual é a importância disso, né?
É, existem vários grupos, né? Hoje a tecnologia facilita isso, grupos no Facebook, grupo no WhatsApp, né? De pessoas, de familiares, né? De pessoas com autismo, que se apoiam, que se ajudam, né? Principalmente quem tá descobrindo agora que tem um filho autista, né? Ou que recebeu o diagnóstico agora, tem aquela coisa que eu falei, o mundo cai, né? Você fica pensando no futuro e você não sabe o que fazer. Então, receber esse apoio é muito essencial, assim, né? Eu não tive muito esse apoio quando eu soube, né? Eu não, acabei não tendo um contato com alguma outra pessoa, mas eu já fiz isso, né? De tem uma amiga minha que ela descobriu que a filha dela, né, tinha autismo, e aí ela me mandou mensagem, e na época a gente não era nem tão amigo assim, né, era mais contato assim, ela mandou mensagem, e aí eu passei meu telefone, ela ligou, e ela tava arrasada, tipo, não sei o que fazer da vida, e ela falava a mesma coisa, isso é um padrão, né, o que que vai ser quando eu morrer, né, e você dar esse apoio, você explicar, você acalmar, né, então ter esse grupo de apoio é muito importante, até porque uma coisa que inevitavelmente acontece, quando você tem um filho autista, ou um filho com alguma deficiência, né, é muito difícil você ter rede de apoio, porque assim, se você tem um filho neurotípico, você pode deixar o filho e dormir na casa do amigo, você pode deixar o filho com os primos, você pode mandar o filho pra casa da mãe e todo mundo fica com a criança, né? Sim. Agora, quando você tem um filho que é autista ou especial ou, né, alguma deficiência, essa rede de apoio some. Então, assim, tipo, ó, você pode ficar com meu filho? Ó, eu não sei se eu vou conseguir ficar com ele, porque se ele der alguma crise, eu não sei o que que eu vou fazer, eu não sei como lidar. Ah, ele pode dormir, ah, mas e se ele fizer xixi na cama, eu não sei o que fazer, como que tem que agir com ele, né? Então, você não tem rede de apoio, né? E isso é uma coisa que eu passei, assim, e passo até hoje. A gente fica sobrecarregado tendo que reorganizar todo o tempo pra poder cuidar dele, né? A gente, às vezes, não tem tempo de lazer ou de ter uma interação com os amigos, tipo, sair e tal, porque às vezes não tem com quem deixar. E às vezes a gente não pode levar ele pra todo lugar, porque vai ter essa dificuldade, né? Então, buscar uma rede de apoio é essencial. Você buscar pessoas que tenham essa empatia com você e que entendam, né, o que você passa e que possa compartilhar com você ali um pouco de experiências, de vivência. Mesmo que não mude a sua perspectiva de assim, sim, seu filho vai morar com você a vida inteira e vai ser dependente de você a vida inteira, mas mostrar um outro lado, mostrar que tem perspectivas e que tem alternativas e que o mundo não acabou, na verdade, né? Porque realmente rede de apoio, assim, família e amigos é uma coisa bem escassa mesmo quando você tem um filho especial.
Você gostou deste podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Este episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Cecília Lemes. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.